Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Olá, caríssimos ouvintes, sorriso de esperança para todos. Desejando-lhe muita paz. Para as suas saudações iniciais, Dr. Alonso Santos.
Prezados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Alexandre Santana.
Uma tarde abençoada a todos vocês que nos acompanham.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, o Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, e para o Rio Grande Rio em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, radioriodejaneiro.digital. Nós estamos passando uma fase de adaptação, de renovação, aprimoramento para atender melhor os nossos amados ouvintes. Então, nessa fase, nós estamos recebendo as mensagens através do nosso WhatsApp. Então, anote, o DDD do WhatsApp é 21, Rio de Janeiro. É 984867633. Repetindo, 984867633. Acesse-o, envie sua mensagem. Responderemos na segunda parte do nosso programa. E também estamos ainda mantendo o nosso telefone convencional. Os ouvintes ainda preferem alguns usar esse número. E qual é mesmo, Alonso?
3386-1400.
Muito bem. Ajude-nos a fazer o programa. Ficaremos juntinho até as 14h55. Agradecemos a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e a apresentação do programa Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversaria hoje ou no decorrer dessa semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Olá, queridos ouvintes participantes do programa Sorriso de Esperança. Hoje nós temos alguns destaques importantes que aconteceram e são bastante relevantes para a doutrina espírita. No dia 15 de julho de 1869, foi lançado o primeiro periódico espírita brasileiro, que teve o nome de Eco de Além Túmulo, sob a direção de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Na Revista Espírita de 1869, mês de novembro, há um artigo que registra alguns trechos desse periódico, que diz assim: num dos últimos números dessa revista, anunciamos o aparecimento de uma nova publicação espírita em língua portuguesa na Bahia, Brasil, sob o título de Eco de Além Túmulo, monitor do Espiritismo no Brasil. Mandamos traduzir o primeiro número desse jornal a fim de que os nossos leitores dele se interem com perfeito conhecimento de causa. A época foi este o fato relevante. E no dia 20, próximo passado, 20 de julho, comemoramos o Dia do Amigo. E aí nós queremos destacar: quem seria o maior amigo, não só o nosso, mas de toda a humanidade? Ele tem nome, recebe o nome de Jesus. E no Evangelho de João, ele diz: a maior prova de amor é dar a sua vida por seus amigos. Em João 15:15 diz assim: já não vos chamo de meus de servos, mas chamo-vos de amigos. Vejam que relevante nós lembrarmos essa data e termos a lembrança do nosso maior amigo, que além de amigo é nosso mestre. O servo não sabe o que sabe o seu senhor. Ele repete: chamo-vos, pois, de amigos. E nós também temos aqui, como essa data relevante, o registro desse dia 20 de julho, que fica guardado em nossos corações. Temos ainda o lançamento do Centro Espírita Amantes da Pobreza, comemorado no dia 15 de julho, de responsabilidade de Caibar Schutel, o bandeirante do Espiritismo, que tinha uma célebre frase que dizia: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Então nós, a nossa homenagem no dia 15 de julho de 1905, em Matão, São Paulo, com a fundação do Centro Espírita Amantes da Pobreza.
Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço, deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de ferro e a cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens as mãos hora por hora no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos: não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração.
Estudando o Evangelho com Alonso Santos.
Então, prezados ouvintes, vamos às nossas reflexões a respeito do compêndio terapêutico intitulado Evangelho segundo o Espiritismo, que nós sempre convidamos você a fazer essas reflexões juntamente conosco. O nosso Evangelho é editado pela Federação Espírita Brasileira e é traduzido por Guilherme Ribeiro. Se o seu Evangelho tem um outro tradutor, tem uma outra editora, não tem problemas, porque o conteúdo é o mesmo. Nós sempre chamamos esse momento de momento terapêutico, porque quando você tem esse livro precioso em suas mãos, você automaticamente abre os canais do seu psiquismo para que entidades benfeitoras nele se acoplem e se aproximem de você. Por isso que você sente um bem-estar, uma serenidade, um equilíbrio, uma paz, porque essas entidades benfeitoras estão aí ao seu lado, no ambiente que você estiver inserido, dentro do seu lar, ou no seu ambiente de trabalho, em qualquer outro lugar. Esses benfeitores conseguem, né, fazer uma blindagem do ambiente, de modo que você tenha essa segurança, tenha essa paz interior, tenha a certeza de que na sua caminhada, na sua luta, nas suas dificuldades, você nunca estará a sós. eles sempre estarão por perto. Daí esse momento importante do nosso Evangelho. Nós hoje estamos iniciando o capítulo de número 5, que se intitula Bem-aventurados os aflitos. No programa anterior nós concluímos, né, o capítulo 4, que se intitulou Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora nós já sabemos qual é o caminho para ver o reino de Deus e para chegar lá. É disposição agora para seguir adiante, né? Mas quando nós compreendemos as informações que nos chegam, a coerência das informações que a espiritualidade nos passa, nós conseguimos seguir com mais segurança, ver de uma outra forma os obstáculos, as dificuldades, bem diferente daquele que não tem as bênçãos dessa informação, que não conhece a doutrina espírita. Não é que para nós seja mais fácil, não. É que para nós, você tendo a compreensão, você tem mais força, você reúne mais condições de superar os momentos adversos. É essa a grande bênção do Espiritismo em nossas vidas. Então vamos lá, esse capítulo 5, ele começa com duas passagens evangélicas, uma contida em Mateus e a outra em Lucas. Então no item 1, que é a passagem evangélica contida em Mateus. Acompanha aí, ela diz assim, Mateus, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Esse é o Evangelho de Mateus. A gente não consegue entender muito bem essa informação, porque eles usavam a linguagem de sua época, né? O vocabulário de sua época, o aramaico, o hebraico da época de Jesus, era um pouco pobre. Então era difícil a gente entender o que ele queria, com a informação que era passada. Então, só vendo a linguagem literal, que foi o caso que Mateus usou e que Lucas vai usar, a gente não consegue entender muito bem a mensagem. Mas não tem problema, porque logo no item 4, eles vão esclarecer essas duas passagens evangélicas. Então, a de Lucas, que está no item 2, diz assim, acompanha aí, querido ouvinte. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Esse é o Evangelho de Lucas. Mas o último parágrafo também é de Lucas, que diz assim, mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Essa referência de Lucas nos dias de hoje, não é que a riqueza seja condenada, é para aquele que faz mau uso dos recursos que tem, o desperdício, não é? Que pega esses valores, esses recursos que tem em suas mãos, e usam com futilidades, às vezes usam até para desvios de conduta, para impor sofrimento a outras pessoas. É nesse sentido que é condenado a riqueza. Para os que fazem bom uso, ótimo, dão a sua contribuição para a humanidade. Então, o subtítulo seguinte, Justiça das Aflições, ele agora vai traduzir para nós, né? Para nos tornar, trazer o entendimento do que Mateus e Lucas disseram nas suas passagens. A gente vai ver que é tudo arrumadinho, que está tudo sob o controle de Jesus, dos guias espirituais, que não tem nada que seja injusto, que Deus tenha usado de benefício para um e prejuízo do outro. Nós vamos perceber com exatidão nesse subtítulo, Justiça das Aflições. Acompanha aí, no item 3. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo, ou seja, uma falsidade, um engano. E ele vai dizendo ainda, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Olha, parece que somos nós, não é, querido ouvinte, que escrevemos essa parte do Evangelho, né? Nós somos assim mesmo. Nós não contestamos muito as coisas que acontecem de provação em nossas vidas. Por que só para mim que isso é desse jeito? Por que só minha família que passa por necessidade, por dificuldade? Eu vejo tanta gente aí na facilidade, desperdiçando, estragando dinheiro e ainda zombando da miséria e sofrimento do outro. Nós somos exatamente assim, não é? Pois é. Então é por isso que esse Evangelho de Jesus foi para todos nós. E ele vai justificando aqui, né? Dizendo assim: todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. É verdade, a gente contesta muito isso, né? E essa contestação já vem já de muitos e muitos anos. Desde a época de Luís de Camões, lembram? O autor do Lusíadas, em 1400 e pouco, já em Portugal, ele também era muito revoltado com a providência divina, porque essas injustiças aconteciam e ele observava. Ele até deixou um versinho, né, que fala muito sobre isso, quando ele diz assim: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar no mar de contentamentos. Tentando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Pois é, ele tinha consciência do que era certo e do que era errado, né? Errou usando seu livre-arbítrio, e aí a correção da providência divina, não vamos dizer castigo, que a providência divina não castiga ninguém, ela educa, para ele veio de imediato, porque ele tinha condições de discernir o que era certo e o que era errado. Não é que os que agem pela contramão da vida, fazendo coisas erradas, que esses também não vão ter que corrigir, não. Não vão receber o seu momento de reflexão, de dor, de angústia. Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas eles precisam amadurecer primeiro para entender essa corrigenda do alto. Por isso que para uns, como viu Camões aqui, o castigo veio de imediato, e para outros não. Mas ninguém burla as leis divinas. Não, isso não é possível. Então ele vai falando assim, né? Seguindo aqui. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então a gente já percebe aqui que sem a aceitação da vida futura e de que o Espírito já está mergulhado no corpo, já regressando de vidas anteriores, você não tem como compreender essa justiça divina. Você vai enxergar como aqueles que não professam a doutrina espírita, que não têm essas informações, acham que é injustiça. Um sofre, o outro não, um tem tudo, o outro não tem nada. Isso não é assim. Se você resgata, passa por situações difíceis, provavelmente em vidas passadas, encarnações passadas, de alguma forma você também negligenciou na oportunidade que teve e agora está ressarcindo. Com esses que agora estão negligenciando, certamente em reencarnações futuras terão que ressarcir esses desatinos, terão que arcar com as consequências das opções que estão fazendo. Então é por isso que o Espiritismo, a doutrina, sempre nos pede para, em vez de condenar, sempre orar por essas pessoas, porque ninguém foge à lei divina. Um dia terão que ressarcir, e provavelmente de uma forma muito dolorosa. Nos capítulos, nos subtítulos posteriores, nós vamos entender caso a caso de cada situação, mas pelo menos agora nós já temos a consciência de que não há nenhuma injustiça na providência divina. Todos que passam por algum tipo de provação, de dificuldade, isso está certamente ligado a alguns problemas anteriores ou até na atual existência. Mas que Deus é justo, isso é, não há o que contestar. João.
Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos.
Lar de Teresa. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8:30. Tarde, sexta-feira, 16:00. Noite, quarta-feira, 19:30. Núcleo Paulo e Estevão, a rua Rodolfo Dantas, 97, loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8:30. Tarde, 14:00, segunda, quarta e sexta-feira. E às 17:30, às segundas-feiras. Noite, segunda-feira, 19:00 e 20:30. E sexta-feira, 18:00 e 20:00. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14:00. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Vocês conhecerem a Livraria Espírita Irmão X. Horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevam, na rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone de contato é o 2256-2548. No núcleo Paulo Estevam, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E nos horários das demais reuniões públicas previstas. E grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD é 21 97444-2850. Venha nos fazer uma visita. Venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevam, na nossa sede, ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana.